Evangelho de Marcos, capítulo 14, versículo 1. E dali a 2 dias era a Páscoa. Nós temos seguido e estudado a última semana de Jesus no Evangelho de Marcos. Nós já vimos o domingo com a sua entrada triunfal, a segunda-feira, quando ele esteve no templo e o purificou, e a terça-feira, quando ele voltou ao templo e respondeu várias perguntas, e também quando os discípulos mostraram o edifício, o templo, e ele disse: não ficará pedra sobre pedra. Eles estavam no Monte das Oliveiras, na tarde de terça. Jesus se sentou e anunciou essas profecias e previsões do final dos tempos. Agora, quando o versículo diz: dali a 2 dias era a Páscoa, seria 2 dias depois de terça-feira, ou seja, quinta-feira. Mas, como já explicamos, o dia para o judeu começa às 6 da tarde do dia anterior, 2 dias depois da terça à tarde. O segundo dia seria o entardecer da quarta-feira, que é quando o dia começaria. Então a Páscoa foi provavelmente celebrada com seus discípulos na quinta-feira à noite. É mais provável que Cristo tenha sido crucificado então na quinta e não na sexta-feira. É difícil ter passado 3 dias e 3 noites na sepultura se ele tivesse sido crucificado na sexta-feira. Mas, tendo sido crucificado na quinta-feira, eles o teriam enterrado antes do pôr do sol, porque eles não o queriam pendurado na cruz no sábado. Porque, sendo a festa da Páscoa, haveria um duplo sábado. Eles provavelmente o teriam crucificado na quinta-feira, em vez da tradicional sexta. Isso nos dá os 3 dias e as 3 noites. É apenas uma questão de especulação. É pegar ou largar. Não faz qualquer diferença, na verdade. Mas muitas pessoas ficam fixadas no dia. Elas ficam tão presas ao dia que escrevem artigos e teses sobre esse dia. Mas isso não é o importante. O importante é que Cristo morreu por nós. Isso que é importante. Se foi numa quinta ou numa sexta-feira, não faz a menor diferença para sua salvação. Por isso que eu não fico incomodado por essas coisas. E assim, versículos 1 e 2. E dali a 2 dias era a Páscoa, e a festa dos pães ázimos. E os principais dos sacerdotes e os escribas buscavam como o prenderiam com dolo e o matariam. Mas eles diziam: não na festa, para que porventura não se faça alvoroço entre o povo. Eles estavam decididos a pegá-lo e executá-lo. Mas eles queriam evitar um dia, o dia da festa, o dia da Páscoa. Só que eles não estavam no controle, Jesus estava. E para cumprir a figura do Velho Testamento, para que ele pudesse cumprir a sua missão como Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo, para que ele pudesse cumprir o simbolismo do Cordeiro Pascal do Egito, era importante que ele fosse crucificado no dia da Páscoa, como aconteceu. Jesus foi crucificado exatamente no dia que eles queriam evitar, cumprindo a festa da Páscoa. Se analisarmos a Páscoa hoje, não nos lembramos mais do livramento de Deus do seu povo da escravidão do Egito, mas nós nos lembramos que Deus livrou o seu povo da escravidão do pecado, através do Cordeiro de Deus, que pelo seu sacrifício tira os pecados do mundo. Havia 3 festas importantes no calendário judaico, onde os homens deviam, pela lei, se apresentar diante do Senhor. Eram a festa da Páscoa, a festa do Pentecostes e a festa dos Tabernáculos. A festa da Páscoa era a comemoração do livramento de Deus, da escravidão que os seus antepassados sofreram no Egito. Eles celebravam com o sacrifício do cordeiro, com o partir do pão ázimo e escondendo esse pão partido. O festival da Páscoa tem um simbolismo fabuloso. Por que é que eles partem o pão ao meio? Por que eles o escondem e não o procuram até o final da festa? Durante a festa, o pão não está lá, mas eles o trazem no final. Simbolismo tão lindo na Páscoa, Jesus o cumpriu. A segunda maior festa no calendário judaico ocorria 50 dias depois da Páscoa. Por isso recebeu o nome de Pentecostes. Pente significa 50, os 50 dias após a Páscoa. Essa era a festa das primícias, quando eles colhiam uma parte da colheita e embrulhavam os feixes de trigo em fardos. Depois, eles ofereciam o trigo como oferta de movimento diante do Senhor. Antes de fazer essa oferta de movimento, antes das primícias do Pentecostes, eles não tinham permissão para colher e nem para vender nada da nova safra, enquanto eles não tivessem primeiro oferecido as primícias a Deus. Por isso, faz sentido que o Espírito Santo tenha sido derramado sobre a igreja na segunda festa judaica, a festa do Pentecostes, quando eles estavam celebrando as primícias ofertadas a Deus. As primícias da igreja e o ministério da igreja tiveram o seu início no dia de Pentecostes, enquanto Pedro pregava o evangelho aos que estavam reunidos, e 2.000 almas foram somadas à igreja. Continuamos a ver as primícias, pois Deus continua a largar o corpo para Jesus Cristo. E continuamos a ver esses frutos hoje, pois Deus continua a acrescentar à igreja, que é o corpo de Cristo. Agora, a terceira festa judaica, a festa dos tabernáculos, era um memorial onde eles celebravam a miraculosa preservação dos seus antepassados por intervenção de Deus, através dos longos 40 anos no deserto, e por tê-los levado à terra prometida. Esta festa, em particular, ainda não foi cumprida no Novo Testamento, mas é um tanto fácil de, na sua mente, imaginar qual evento vai marcar o cumprimento da festa dos tabernáculos, o fim da peregrinação no deserto. Nós estamos entrando na gloriosa terra da promessa. Eu estou convencido de que quando Jesus voltar, mas não necessariamente no arrebatamento da igreja, porque pode acontecer a qualquer hora. Mas eu creio que quando ele voltar para estabelecer o reino de Deus na terra, será durante a festa dos tabernáculos, porque isso iria completar as festas na nova aliança que Deus estabeleceu através de Cristo. A festa da Páscoa foi cumprida na crucificação, a morte de Cristo, que é o Cordeiro morto pelos pecados do mundo. A festa de Pentecostes foi cumprida com o derramar do Espírito Santo e o surgimento da igreja, as primícias daquela grande obra de Deus. Mas a festa dos tabernáculos aguarda o seu cumprimento quando ele voltar para estabelecer o reino de Deus. Ele vai nos libertar desses anos de peregrinação no deserto e nós vamos, enfim, entrar na gloriosa era do reino. E eles conspiravam, dizendo, não, na festa não. Mas Jesus tinha outros planos. Versículo 3. E estando ele em Betânia, assentado à mesa em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro com um unguento de nardo puro, de muito preço, e quebrando o vaso, lhe o derramou sobre a cabeça. Esse unguento era um perfume muito caro. Geralmente traziam da Índia. Se você fosse hóspede em alguma casa, o anfitrião normalmente pegava um pouquinho desse perfume maravilhoso para passar em você, do mesmo jeito que nós usamos perfume, bem pouquinho. Mas a mulher derramou tudo sobre Jesus. Ela quebrou o vaso e derramou tudo nele. Era muito caro, ninguém faria isso. Você passava só um pouquinho. Mas ela derramou tudo sobre ele. Versículo 4. E alguns houve que em si mesmos se indignaram e disseram, para que se fez este desperdício de unguento? O Evangelho de João diz que foi Judas Iscariotes quem se opôs. João escreveu, não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha a bolsa e tirava o que ali se lançava. Judas havia dito, por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiros? Agora, um denário, que é o dinheiro que Judas se referiu, era o salário de um dia de trabalho. Quer dizer que o valor daquele bálsamo representava quase um ano de salário. Versículo 5 ao 8. Porque podia vender-se por mais de 300 dinheiros e dá-lo aos pobres. E bramavam contra ela. Jesus, porém, disse, deixai-a, por que a molestais? Ela fez-me boa obra, porque sempre tendes os pobres convosco, e podeis fazer-lhes bem quando quiserdes. Mas a mim nem sempre me tendes. Esta fez o que podia, antecipou-se a ungir o meu corpo para a sepultura. Então, a essa altura aqui, Jesus estava bastante consciente da sua morte iminente. Versículo 9. Em verdade vos digo que em todas as partes do mundo onde este evangelho for pregado, também o que ela fez será contado para sua memória. Não é interessante que Jesus sabia que ia morrer? E ele também sabia que este evangelho iria ser pregado por todo o mundo. Ele tinha essa convicção. Ele disse: ela antecipou-se a ungir o meu corpo para a sepultura. Mas deixem-me dizer uma coisa: em todas as partes do mundo onde este evangelho for pregado, também o que ela fez será contado para sua memória. Ele predisse a pregação do evangelho. E aqui estamos nós hoje, falando sobre essa mulher que tomou uma atitude maravilhosa de sacrificar e quebrar o vaso de um caríssimo perfume sobre Jesus, ungindo o seu corpo para o sepultamento. Fizeram uma pergunta: por que esse bálsamo foi desperdiçado? Eu digo apenas uma coisa: nada que seja dado ou feito a Jesus é um desperdício. O apóstolo Paulo diz que o seu trabalho para o Senhor não é em vão. Agora, eu já fiz muitas coisas e já me envolvi em muitos projetos que foram desperdícios, mas nada que eu tenha feito para o Senhor foi desperdício. Versículo 10 ao 21. E Judas Iscariotes, um dos 12, foi ter com os principais dos sacerdotes para lhe entregar. E eles, ouvindo-o, folgaram e prometeram dar-lhe dinheiro, e buscava como o entregaria em ocasião oportuna. E no primeiro dia dos pães ázimos, quando sacrificavam a Páscoa, disseram-lhe os discípulos: aonde queres que vamos fazer os preparativos para comer a Páscoa? E enviou dois dos seus discípulos e disse-lhes: ide à cidade, e um homem que leva um cântaro de água, vos encontrará. Segue-o, e onde quer que entrar, dizei ao senhor da casa: o mestre diz, onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? E ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado e preparado. Preparai a Páscoa ali. E saindo os seus discípulos, foram à cidade, e acharam como lhes tinha dito, e prepararam a Páscoa. E chegada a tarde, foi com os 12. E quando estavam assentados a comer, disse Jesus: em verdade vos digo que um de vós, que comigo come, há de trair-me. E eles começaram a entristecer-se e a dizer-lhe um após outro: sou eu? E o outro disse: sou eu. Mas ele, respondendo, disse-lhes: é um dos 12 que põe comigo a mão no prato. Na verdade, o Filho do Homem vai, como dele está escrito, mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para o tal homem não haver nascido. Não é trágico que o Senhor tenha dito isso sobre alguém? Mesmo assim, isso deveria ser dito sobre todos os que rejeitaram Jesus Cristo. Teria sido melhor que eles nem tivessem nascido. Sabe, se você não tem Cristo como seu Senhor e Salvador, era melhor que você não tivesse nascido. Essa é a mais pura verdade, porque viver sem Jesus Cristo é viver sem esperança. Será apenas para enfrentar a incontestável e terrível ira de Deus, pela qual ele devorará os seus adversários, certamente aguardando o juízo de Deus, o ardente juízo de Deus, ou indignação, pela qual ele devorará os seus adversários. Melhor se você nunca tivesse nascido. Que coisa horrível, trágica. Versículo 22 ao 25. E comendo eles, tomou Jesus pão, e abençoando-o, o partiu e deu-lhe-o, e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe-o, e todos beberam dele. E disse-lhes: Isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, ou seja, da Nova Aliança, que por muitos é derramado. Em verdade vos digo que não beberei mais do fruto da vide até aquele dia em que o beber novo no reino de Deus. Jesus agora lhes deu uma percepção totalmente nova da cerimônia da Páscoa. Ao partir o pão, ele disse: "Este é o meu corpo, partido por vós." Ao tomar o cálice, ele falou: "Essa é a nova aliança, é meu sangue derramado pela remissão de pecados." E depois ele disse: "Façam isso em memória de mim. Vocês não se lembram mais do Cordeiro do Egito, que foi morto, cujo sangue foi colocado em bacias e depois passado sobre as vergas e ombreiras das portas. Vocês não se lembram mais que aquele cordeiro foi comido para que vocês pudessem ter forças para a fuga. Mas agora vocês devem se lembrar de mim. Façam isso em memória de mim, do meu corpo e do meu sangue." Versículo 26. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Tradicionalmente, o hino que era cantado no final da festa da Páscoa é o Salmo 118. De forma significativa, esse é um salmo profético sobre o Messias. E aqui Jesus estava cantando sobre ele mesmo: "A pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se a cabeça da esquina. Da parte do Senhor se fez isto. Maravilhoso é aos nossos olhos. Este é o dia que fez o Senhor. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Hosana, hosana, bendito aquele que vem em nome do Senhor." Jesus cantou com seus discípulos isso. Depois deixou o cenáculo e foi para o Monte das Oliveiras. Versículo 27. E disse-lhes Jesus: "Todos vós, esta noite, vos escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão." Essa foi a profecia de Zacarias. Jesus estava fazendo referência a ela, mas Pedro achava que sabia mais que o profeta e discutiu com a própria palavra de Deus. Que você possa aprender com isso. Nunca discuta com a palavra de Deus. Esteja certo de que toda vez que você discute com a palavra de Deus, você está errado. Essa é uma impossibilidade. Jesus disse: "Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão." Mas Pedro estava discutindo com o Senhor, com a sua palavra. Jesus disse: "Todos vós, esta noite, vos escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão." Versículos 28 e 29. "Mas, depois que eu houver ressuscitado, irei adiante de vós para a Galiléia." E disse-lhe Pedro: "Ainda que todos se escandalizem, nunca porém eu." Esse grande eu é sempre um lugar perigoso. Você se gaba, se coloca acima dos outros. "Senhor, embora todos aqui estraguem tudo, eu não vou estragar. Eles podem se ofender, mas eu nunca, Senhor. Não eu." Versículos 30 e 31. E disse-lhe Jesus: "Em verdade te digo que hoje, nesta noite..." O dia tinha acabado de começar, no pôr do sol. Então, ainda nesta noite, antes de amanhecer, Jesus falando: "Antes que o galo cante duas vezes, três vezes me negarás." Mas Pedro disse com mais veemência: "Ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei." E da mesma maneira diziam todos também. Todos concordaram com Pedro. Mas Pedro discutiu com a palavra do Senhor de novo. Eu acredito que Pedro estava sendo sincero. Eu acredito que Pedro realmente amava o Senhor. Eu não tenho nenhuma dúvida ou receio quanto ao amor de Pedro por Jesus Cristo. Eu não acho que a falha de Pedro foi uma falha de fé ou falha de amor. Eu acredito que ele falhou por causa da fraqueza da nossa carne, porque nós pensamos em nós mesmos mais do que devemos, porque nós nos gabamos de nós mesmos. Outra coisa que nós fazemos são votos e promessas imprudentes ao Senhor. Quantas vezes você já disse: "Ah, Senhor, por favor, faça isso por mim e eu prometo que vou orar uma hora todos os dias"? Você está sendo muito sincero quando você fala isso. Mas o Senhor sabe de todas as coisas, e balança a cabeça e diz: ah, tá bom. Ele nos conhece. Por isso, os votos e as promessas que nós fazemos a Deus são, em primeiro lugar, desnecessários. Eu não tenho que prometer nada a Deus para obter algo dele. Se Deus vai me dar alguma coisa, ele vai me dar por causa da sua graça, nunca por causa do meu mérito. Mesmo assim, muitas vezes eu tento dar a Deus motivos para ele me dar algo. E normalmente o motivo não é o que eu sou agora, mas o que eu vou ser depois. E a gente fala: ah, Deus, é isso que eu vou fazer para o Senhor. Sabe, o que eu fiz foi desprezível e eu falhei legal, mas eu vou fazer isso, isso e aquilo. Então, baseado no que eu prometo que vou fazer para Deus, eu tento que Deus me conceda uma espécie de recompensa. Mas Deus não me dá nada baseado nos meus méritos, ou por eu ser digno, nem baseado na minha bondade ou nos meus esforços. E certamente ele não se baseia nas minhas falsas promessas. Deus se baseia estritamente na sua graça. Eu não preciso fazer nenhuma promessa maluca para poder receber algo dele. Eu não tenho que prometer que serei melhor. Tudo que eu tenho que fazer é crer que ele me ama e que ele quer fazer algo por mim, porque eu sou o seu filho. E as bênçãos de Deus são concedidas aos filhos que confiam que o Pai os abençoa, porque eles sabem que o Pai os ama. E Pedro estava fazendo essas afirmações. O interessante é que, quando a gente fala com mais ênfase, parece que soa mais verdadeiro. Mas quando você começa a gritar, é porque os seus argumentos estão fracos. Eu ouvi falar sobre um ministro que costumava fazer esboços dos seus sermões, e ao lado do texto, ele também esboçava os gestos que ele deveria fazer. Ele escrevia alguma coisa assim: aqui movo o punho para frente com um impulso, para dar ênfase, e aqui curve a cabeça e a mova de forma triste. Ele tinha tudo esquematizado, os gestos e tudo que devia ser executado durante o sermão. E numa parte do sermão, o esboço dizia: aqui fale muito alto, é um ponto fraco. E então, nos pontos fracos, você tinha que gritar para ser compreendido. E Pedro falou mais veementemente: Senhor, se for necessário, morrerei contigo, de modo nenhum te negarei. Versículo 32. E foram a um lugar chamado Getsêmane. A palavra Getsêmane quer dizer prensa de olivas. E o Monte das Oliveiras, como você pode imaginar, era um pomar de oliveiras. Você ouve falar sobre o jardim do Getsêmane, mas ele não era um jardim como nós imaginamos que um jardim seja. Ele é um pomar de oliveiras. O Getsêmane é a prensa de olivas. Agora, nos pomares de oliveiras, eles teriam que ter prensas de olivas para extrair o azeite das azeitonas. E então foram a um lugar, no Monte das Oliveiras, chamado Getsêmane. Versículo 32 ao 34. E disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu oro. E tomou consigo a Pedro e a Tiago e a João. E começou a ter pavor e angustiar-se. E disse-lhes: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. Evidentemente, Jesus começou a passar por algumas emoções ao considerar os eventos que iam acontecer no dia seguinte. Talvez ele tenha começado a chorar, a respirar mais pesado. Ele não devia estar em seu estado normal. Os discípulos provavelmente nunca tinham visto Jesus assim antes. E ele confessou: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. Versículo 35 e 36. E tendo ido um pouco mais adiante, prostrou-se em terra e orou para que, se fosse possível, passasse dele aquela hora. E disse: Abba, Pai. E Abba é apenas outra palavra para Pai. Todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim este cálice. O ponto e vírgula aqui é apenas um intervalo de tempo. Jesus pede para ser liberado do compromisso da cruz, porque todas as coisas são possíveis para o Pai. Ele disse: se é possível que essa hora, então, passe de mim, Pai. Tudo é possível para o Senhor. Afasta de mim este cálice. Isso é muito, muito pesado. Às vezes, nós temos a tendência de subestimar a cruz. Porque quando Jesus a encarou, ele disse: para essa hora eu nasci, para essa hora eu vim. E nós pensamos: ah, ele tinha tudo sob controle. Mas não foi uma coisa insignificante para Jesus. Foi forte, muito forte para ele. Como no dia seguinte ele enfrentou tudo tão bravamente, nós temos a tendência de, às vezes, esquecer a verdadeira batalha emocional que ocorreu ali no Getsêmani. O motivo dele estar tão forte e corajoso no dia seguinte é que ele já tinha obtido a vitória. Como sempre acontece, nós obtemos vitória através da oração. Foi aqui que a verdadeira vitória foi alcançada para você e para mim. No Getsêmani que ocorreu a verdadeira batalha. Uma vez que a vitória foi consumada lá no jardim, o resto foi pura formalidade. As batalhas reais são travadas nos quartos em oração, não nos campos de batalha. Jesus disse: ninguém pode roubar os bens do valente entrando-lhe em sua casa, se primeiro não prender o valente, e então roubará sua casa. E é através da oração que nós amarramos o valente da casa. Depois, o nosso trabalho é apenas ir e tomar os despojos. Você pode fazer mais do que orar depois que orar, mas você não pode fazer nada mais para Deus além de orar, enquanto não tiver orado. Você não pode, na verdade, fazer nenhuma obra ou serviço para Deus além da oração. E aqui, Jesus orou ao Pai. Quando o profeta Isaías falou, no capítulo 53, sobre Jesus levar sobre si mesmo os nossos pecados, ele declarou no versículo 10: quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Hebreus também diz: o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta. Durante esse momento de agonia no jardim, quando Jesus disse: Pai, todas as coisas são possíveis para o Senhor, afasta de mim este cálice, eu creio que o Pai tenha lhe dado uma visão do glorioso dia em que os remidos da terra estarão reunidos em volta do trono de Deus, e ele tomará o rolo da mão direita daquele que está sentado no trono, e os anciãos estão oferecendo as suas salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e os santos cantando aquele glorioso hino: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue nos compraste para Deus de toda a tribo e língua e povo e nação, e para o nosso Deus nos fizeste reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. Eu acho que ele viu esse momento glorioso nos céus, e viu também a redenção concluída na sua e na minha vida. E então ele continuou a sua oração. Versículo 36: não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. Foi justamente aí que ele obteve a vitória. Como? Foi entregando-se à vontade de Deus. Enquanto você estiver lutando contra a vontade de Deus para a sua vida, você estará destinado à derrota. Na verdade, é um paradoxo, eu sei. Mas o caminho para a vitória é se entregar, é desistir. No momento que você entrega a sua vontade a Deus, você vence, você conquista a vitória. Você chega ao caminho da vitória. E ele chegou ao ponto de se entregar à vontade do Pai. Ele disse: Pai, todas as coisas são possíveis ao Senhor. Afasta esse cálice de mim. Muitas vezes nós oramos assim: Pai, nós sabemos que tudo é possível para Ti. Toque agora e cure, Senhor. Nós sabemos que tudo é possível para Ti. Agora, nós queremos que o Senhor faça isso e aquilo. Mas é muito sábio terminarmos a oração dizendo: não seja, porém, o que eu quero, mas o que Tu queres. Se entregue, entregue a situação. Entregue a situação a Deus hoje. E se você fizer isso, você vai experimentar a verdadeira vitória na sua vida. Versículo 37 ao 39. E chegando, achou-os dormindo. E disse a Pedro, Simão, dormes? Não podes vigiar uma hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E foi outra vez e orou, dizendo as mesmas palavras. Algumas pessoas falam que você nunca deveria repetir a oração duas vezes. Mas eu acho que Jesus não sabia disso, pelo jeito. Versículo 40. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. E é claro que os discípulos ficaram sem fala. Versículos 40 e 41. E não sabiam o que responder-lhe. E voltou pela terceira vez e disse-lhes, dormi agora e descansai. Reparem que tem um ponto final aqui. Se passou um tempo. Ele voltou pela terceira vez e novamente eles estavam dormindo. E ele disse, tudo bem, vão em frente, durmam e descanse. E eu creio que Jesus se sentou ali e os observou. Por quanto tempo se estendeu este ponto final, eu não sei. Talvez uma hora ou mais. Talvez Jesus tenha ficado observando os discípulos por umas duas ou três horas. Ao se sentar e observá-los, eu tenho certeza que ele orou por eles. Ele deve ter andado ao redor deles dizendo, Ah, Pedro, você é tão inflamado. Eu gosto disso, Pedro. Mas você tem muito que aprender. Você tem potencial, um grande potencial que Deus pode usar. Oh, Pai, fortaleça Pedro, para que quando ele se converter, ele seja capaz de fortalecer os irmãos. Não permita que a sua fé enfraqueça. Pai, segure-o em suas mãos. João, eu abençoo você, eu amo você. Que espírito amoroso você tem. Então eu acho que Jesus se sentou e os observou enquanto eles dormiam e o seu coração foi tocado e ele intercedeu enquanto os observava. Dormi agora e descansai. E quanto tempo passou, eu não sei, mas sem dúvida Jesus ouviu a agitação vindo ladeira acima junto ao muro da cidade, da casa de Caifás, o barulho dos soldados falando, agitados e Judas com eles. Ele os ouviu chegar e se aproximar do jardim. E então Jesus disse aos seus discípulos, versículo 41 a 45, Basta! É chegada a hora. Eis que o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que está perto. E logo, falando ele ainda, veio Judas, que era um dos doze, da parte dos principais dos sacerdotes e dos escribas e dos anciãos, e com ele uma grande multidão com espadas e varapaus. Ora, o que o traía tinha-lhes dado um sinal, dizendo, Aquele que eu beijar, esse é, prendei-o e levai-o com segurança. E logo que chegou, aproximou-se de Jesus e disse-lhe, Rabi, Rabi, e beijou-o. Note que Judas nunca chamou Jesus de Senhor. Os outros discípulos se dirigiam a ele como Senhor, mas Judas nunca. Não há nenhum registro nas Escrituras de que Judas o tenha chamado de Senhor. Mas aqui está um enigma que diz, e beijou. No grego, existem duas palavras para beijo. A uma que se refere àquele beijo amigável que você dá na testa do seu filho, aquele gesto de carinho. Mas o grego tem outra palavra para beijo, que é um beijo apaixonado. E é um tanto repugnante que essa seja a palavra grega que é usada aqui, quando Judas beija Jesus, com esse beijo apaixonado ao traí-lo. Versículos 46 e 47. E lançaram-lhe as mãos, e o prenderam, e um dos que ali estavam presentes, puxando da espada, feriu o servo do sumo sacerdote, e cortou-lhe uma orelha. E por outro evangelho, nós sabemos que quem puxou a espada foi Pedro. E esse servo do sumo sacerdote teve sorte que Pedro ainda estava com sono. Ele poderia ter ficado sem a cabeça. O outro evangelho diz que Jesus colocou a orelha de volta e o curou. versículos 48 e 49. E respondendo Jesus, disse-lhes, saístes com espadas e varapaus a prender-me, como a um salteador? Todos os dias estava convosco ensinando no templo, e não me prendestes, mas isto é para que as escrituras se cumpram. Este é o imperativo divino. As escrituras devem ser cumpridas. Profecia tem que se cumprir. Você não pode impedi-las. Como a profecia tem que se cumprir, eu não fico agitado com muitas coisas. Porque as profecias têm que se cumprir. O que Deus disse vai acontecer. E vai acontecer, não importa o que você possa fazer para tentar mudar. Você não vai conseguir. E porque as profecias devem ser cumpridas, eu tenho atitudes muito diferentes em relação a muitas coisas que estão acontecendo hoje. Eu ouço muitos pregadores que ficam aborrecidos e há muitos discursos inflamados sobre coisas que já tinham sido profetizadas. Vai ter que acontecer. Não me interessa o quanto você brade e se enfureça. Você não vai conseguir mudá-las. As profecias têm que se cumprir. E Jesus, claro, estava se referindo à profecia que dizia que todos eles o abandonariam. O que realmente aconteceu? Versículo 50. Então, deixando-o, todos fugiram. Marcos não escreveu o seu evangelho de acordo com experiências ou lembranças pessoais, porque ele tinha apenas cerca de 12 anos nessa época. Mas Marcos se tornou parceiro em muitas viagens de Pedro e, sem dúvida, o ouviu contar repetidas vezes a história de Jesus. Então, no Evangelho de Marcos, você tem praticamente o relato de Pedro sobre a história de Cristo. Foi o relato do que Marcos ouviu de Pedro. E há apenas uma passagem no Evangelho de Marcos que talvez seja um relato pessoal dele, e está aqui no próximo versículo, versículos 51 e 52. E um certo jovem o seguia, envolto em um lençol sobre o corpo nu, e lançaram-lhe a mão, mas ele, largando o lençol, fugiu nu. Agora, como nenhum outro evangelho registra um incidente sobre esse jovem que os acompanhava e que foi agarrado e fugiu nu no jardim, a maioria dos estudiosos concorda que Marcos está contando a sua própria experiência pessoal. Como um adolescente, ele devia estar fascinado com Jesus e os discípulos. Considerando que a sua mãe era ativa no ministério por cozinhar para eles e por ajudá-los, Marcos provavelmente era um dos garotos que os seguiam de perto, e ele devia estar envolvido em tudo. Era bem possível que ele estivesse no jardim quando vieram prender Jesus. E eles o agarraram, mas ele se soltou, deixando a sua roupa com eles e fugiu do jardim. Versículo 53. E levaram Jesus ao sumo sacerdote, e ajuntaram-se todos os principais dos sacerdotes, e os anciãos, e os escribas. Nesse momento aqui na história, os judeus tinham dois sumos sacerdotes, um indicado pelo governo romano e o outro que era reconhecido pelo povo. Caifás era o sumo sacerdote indicado pelo governo romano. Anás era o sumo sacerdote reconhecido pelo povo. Versículos 54 ao 58. E Pedro o seguiu de longe até dentro do pátio do sumo sacerdote, e estava assentado com os servidores, aquentando-se ao lume. E os principais dos sacerdotes e todo o concílio buscavam algum testemunho contra Jesus para o matar, e não o achavam, porque muitos testificavam falsamente contra ele, mas os testemunhos não eram coerentes. E levantando-se alguns, testificaram falsamente contra ele, dizendo, nós ouvimos-lhe dizer, eu derrubarei este templo, construído por mãos de homens, e em 3 dias edificarei outro, não feito por mãos de homens. Eles estavam citando incorretamente o que Jesus disse. Ele já havia dito uma vez, derribai este templo, e em 3 dias o levantarei. Mas ele não estava falando sobre o templo de pedras feito por Herodes o Grande. Ele estava falando sobre o seu próprio corpo. Ele disse, eu tenho poder para dá-lo. Nenhum homem tira a minha vida. Eu tenho o poder para dá-lo. Eu tenho o poder para dá-lo e eu tenho o poder para tomá-lo de novo. Então derribai este templo e em 3 dias o levantarei. Ele estava falando sobre o seu próprio corpo. Versículo 59 ao 61. E nem assim o seu testemunho era coerente. E levantando-se, o sumo sacerdote no Sinédrio perguntou a Jesus, dizendo: Nada respondes? Que testificam estes contra ti? Mas ele, Jesus, calou-se e nada respondeu. E aqui se cumpria uma outra profecia. Como a ovelha muda perante os seus tosquiadores, assim ele não abriu a sua boca. Versículos 61 e 62. O sumo sacerdote lhe tornou a perguntar e disse-lhe: És tu o Cristo, filho do Deus bendito? E Jesus disse-lhe: Eu o sou. Ele fez uma pergunta direta e Jesus respondeu de forma direta também. Versículos 62 ao 65. Eu o sou, e vereis o Filho do Homem assentado à direita do poder de Deus e vindo sobre as nuvens do céu. E o sumo sacerdote, rasgando as suas vestes, disse: Para que necessitamos de mais testemunhas? Vós ouvistes a blasfêmia, que vos parece? E todos o consideraram culpado de morte. E alguns começaram a cuspir nele e a cobrir-lhe o rosto e dar-lhe punhadas. Ou seja, eles batiam com os punhos fechados, com as mãos fechadas e com o rosto de Jesus coberto. Era muita violência. Os nossos corpos foram criados de forma maravilhosa. Quando nós vemos um golpe vindo em nossa direção, certos reflexos ajudam a amortecer esse golpe. Você se move com o golpe e assim você amortece a pancada. Os nossos corpos são graciosamente coordenados, tanto que você pode descer uma escada sem sofrer impactos violentos. Você já pisou num degrau que fosse maior do que você pensou? Sem se preparar mentalmente, o seu corpo não está coordenado e por alguns centímetros você pode colidir de um jeito que você pode até quebrar alguns ossos. Se você der um passo sem perceber que calculou errado, e se não estiver preparado para o choque, o impacto vai todo para você. Da mesma forma, se você é atingido sem ver de onde vem o golpe, você se machuca ainda mais. Para que Jesus se machucasse ainda mais, eles tiveram a coragem de cobrir o seu rosto e começaram a bater com os punhos fechados. Como ele não podia ver os golpes vindo, ele não conseguia amortecer o impacto. Você pode machucar alguém dessa forma. E até alguns dos servos começaram a fazer o mesmo. Versículo 65. E os servidores davam-lhe bofetadas. Quando eles terminaram, e de acordo com a profecia de Isaías, o seu rosto estava tão desfigurado que você não conseguiria reconhecê-lo como um ser humano. Você já viu alguém que tenha apanhado muito numa briga, mas que tenha apanhado de verdade? Ou alguém cujo rosto estava tão inchado que você tenha ficado impressionado? Na verdade, você já viu alguém tão horrível que você não conseguiu nem olhar? É tão espantoso que você não consegue nem mesmo olhar para a pessoa. Foi o que Isaías disse, de quem os homens escondiam o rosto. Em outras palavras, foi tão horrível que você não conseguia nem olhar. Você escondia o rosto dele. A face, o semblante de Jesus, estava tão desfigurado que você não poderia reconhecê-lo como homem. Ele foi ferido pelas nossas transgressões. Ele foi moído pelas nossas iniquidades. Versículo 66 ao 72. E estando Pedro embaixo, no átrio, chegou uma das criadas do sumo sacerdote, e vendo a Pedro, que se estava aquentando, olhou para ele e disse: Tu também estavas com Jesus o Nazareno. Mas ele negou, dizendo: Não o conheço, nem sei o que dizes. E saiu fora ao alpendre, e o galo cantou. E a criada, vendo-o outra vez, começou a dizer aos que ali estavam: Este é um dos tais. Mas ele o negou outra vez. E pouco depois, os que ali estavam disseram outra vez a Pedro: Verdadeiramente, tu és um deles, porque és também Galileu, e tua fala é semelhante. E ele começou a praguejar e a jurar: não conheço esse homem de quem falais. E o galo cantou pela segunda vez. E Pedro lembrou-se da palavra que Jesus lhe tinha dito: antes que o galo cante duas vezes, três vezes me negarás. E retirando-se dali, chorou. E que Deus o abençoe, Pedro, porque eu entendo você. Eu acho que todos nós podemos nos identificar com Pedro. Nós fomos sinceros em nossas promessas. Nós amamos o Senhor. Nós não tínhamos realmente a intenção. Na verdade, nós achávamos que nós conseguiríamos manter a nossa palavra. Nós não tínhamos a intenção de fraquejar. O Espírito estava pronto e disposto, mas a carne estava fraca. Como foi que Pedro falhou dessa forma? Em primeiro lugar, ele confiou nele mesmo. Tome cuidado com a autoconfiança. A Bíblia diz: aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe, não caia. Tome cuidado ao se gabar e do que você vai ou não fazer para Deus. A segunda falha, ou motivo para a falha, era que Pedro dormiu quando deveria estar orando, ou ele estava envolvido com outras atividades em vez de orar. Jesus falou em Lucas 18, versículo 1, sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Muitas vezes, quando nós enfrentamos uma situação difícil, nós desfalecemos em vez de orar. Ah, eu não vou conseguir, isso é terrível, isso é horrível. E nós desfalecemos em vez de orar. Certamente, o lugar de oração é o lugar do poder. O terceiro motivo para a falha de Pedro é que ele se aqueceu no fogo inimigo. Na hora que você procura consolo ou calor no fogo do inimigo, você se coloca em risco. Há certos lugares que você, como filho de Deus, não tem que estar. Mas alguém pode estar procurando agitação e calor lá no fogo inimigo. Pode ter certeza de que quando você estiver fazendo isso, você está em direção à derrota. E o último motivo é que Pedro procurou seguir o Senhor de longe. E você não pode fazer isso. Você tem que colar nele, você tem que ser identificado com ele de todas as maneiras. Você não pode ser um cristão de longa distância. Deus não tem netos. Você tem que ter o seu próprio relacionamento pessoal e estreito com ele. Você tem que grudar nele. Agora, Deus registrou as falhas de Pedro e os motivos para que nós não venhamos a cair. Se nós seguirmos o Senhor de perto, se nós continuarmos em oração constante, se nós não confiarmos em nós mesmos, mas confiarmos no Senhor, se nós andarmos em comunhão com Ele e na companhia dEle, Ele é poderoso para nos guardar de tropeçar e nos apresentar irrepreensíveis com alegria perante a sua glória. Paulo escreveu: eu estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito. Se você confiar a Deus a sua vida, Ele o guardará. Ele vai fazer por você aquilo que você não pode fazer sozinho. Você não tem como se guardar, mas Ele o guardará. Pedro disse: mediante a fé estais guardados na virtude de Deus. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos pelas lições que nós podemos aprender com os erros de outros. Nos ajuda, Senhor, a aprender bem as lições de hoje. Pai, nós ficamos maravilhados com o Seu amor por nós e te agradecemos por ter bebido daquele cálice para que nós pudéssemos nos reunir aqui esta noite como filhos de Deus. Nós estamos aqui, Senhor, porque o Senhor nos amou e se deu por nós. Nós devemos a nossa existência e a nossa vida a Ti, Senhor. E nós apreciamos o que o Senhor tem feito. Nós Te agradecemos, Senhor, por ter se disposto a suportar essa dor espiritual, emocional e física que foi a dor da cruz, para que nós pudéssemos ser livres do poder do pecado e levados do reino da escuridão para o glorioso reino da luz. Obrigado, Jesus, muito obrigado. E eu creio, Senhor, que por toda a eternidade, na glória do Teu reino, vai ter aquela voz em nossos corações, dizendo, obrigado, Jesus. Como podemos Te agradecer, Senhor, pela salvação que nós temos, porque o Senhor se dispôs a beber do cálice, ao se submeter ao desejo do Pai. Obrigado, Jesus. Nos abençoa agora, Senhor, ao seguirmos os nossos caminhos. Coloca a Tua mão sobre as nossas vidas. Nos capacita, Senhor, para a Tua obra. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém.